Atenção, Cocal do Sul, a volta às aulas da rede municipal será nesse mês, está prevista para o dia 14, e nós vamos conversar com o novo secretário municipal de educação de Cocal do Sul, aqui no estúdio conosco, Luiz Carlos de Mello. Como vai, secretário? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
O senhor assumiu a pasta agora, recentemente,
isso,
não?
Isso, dia 10 de janeiro, a nossa secretária, até então secretária de educação, a Raquel, ela pediu exoneração por motivos pessoais, então a gente assumiu a pasta aí.
Muito desafio, né?
Um grande desafio, porque a Raquel vinha fazendo um trabalho muito bom, excelente, então o desafio ainda é maior, né? Quando a gente pega, e melhor também, porque daí a gente já pega um trabalho que vinha sendo bem feito, né?
Sim.
Então, isso me dá um pouco de tranquilidade também para continuar o trabalho dela, né?
Sem dúvida. Secretário, está confirmado para o dia 14, a volta às aulas?
Isso, dia 14, em toda a rede municipal de ensino. Lembrando que nós temos duas escolas estaduais no município, Padre Chulo e Francisco Abúrigo. Esses voltam dia 7, que daí segue o calendário do estado. Uhum. Né? Da rede municipal é dia 14.
Claro que nós estamos, tivemos um 2021 dessa questão do Covid-19, né? A preocupação em todos os setores, inclusive na educação. Parece que esse ano, apesar dos números, mas volta com um pouco mais de tranquilidade, mas segue ainda os protocolos, é isso?
Isso. Na verdade, teve poucas mudanças no protocolo. A única mudança que a gente pode colocar, destacar, é a questão do distanciamento em sala de aula, que esse não vai ser mais preciso. Uhum. Então, isso nos permite fazer com que as aulas retornem 100% presencial com todos os alunos. Lembrando que o ambiente escolar é um ambiente mais seguro, né? Porque lá a gente tem segue todos os protocolos de segurança, máscara, álcool, a luva, né? A questão da alimentação, que cada turma a gente costuma estar fazendo em horário diferenciado, para fazer com que a gente consiga seguir os protocolos. Então, continua os mesmos protocolos, tirando a questão do distanciamento em sala de aula, que não será mais obrigatório.
Importante a gente reforçar isso. Eu também acho que o ambiente escolar, né, desde o pátio até...
Sim.
Ele tem, isso já ficou provado desde do ano passado, até de maneira geral falando, que é um ambiente seguro. Aquela preocupação, tudo bem que para os pais é uma preocupação natural, né? Mas, sem dúvida, podem ficar tranquilos porque existe uma grande segurança, né?
Existe. Inclusive, todas as escolas, a gente tem uma sala que a gente que está ali reservada. Caso algum aluno apresente qualquer sintoma, uma febre, alguma coisa, e de imediato a gente tira da sala, leva para dentro dessa sala, acompanhando sempre, né, e já entra em contato com os pais e até com a saúde para que a gente possa registrar esses casos. Mas, assim, o número foi muito pequeno no ano passado, tá? Basicamente zero. Zero não, teve alguns casos, mas, assim, poucos, assim, 0,2%, alguma coisa assim. Foi bem pouco mesmo.
Começando então a partir do dia 14, hoje é dia 4, a data era essa mesmo ou não?
Isso. Foi mantida essa data, no dia 14, não foi mudado o calendário. Né? Lembrando que a gente está com nossas creches funcionando em plantão até nesta sexta-feira. Né? Daí na semana que vem a gente vai fechar essas duas creches também, para que elas consigam detetizar, sanitizar e fazer todo esse trabalho para que receba os novos alunos dia 14.
Também no dia 14.
Isso.
Secretário, gostaria de ouvir sobre as apostilas do sistema educacional, família e escola. É uma das novidades, né, desse ano, né?
É isso aí. Então, gera um desejo nosso durante todo o nosso processo ali eleitoral, que a gente já tinha estudado sobre isso, que é uma apostila que já utilizada em vários colégios particulares do Brasil. Uhum. Uma das melhores apostilas, a gente analisou bastante, e essa em específico, ela trabalha muito a questão da família como objeto de participação na educação da criança e do adolescente, porque ela vai facilitar muito a vida dos pais que precisam acompanhar a educação dos seus filhos. Então, assim, além da qualidade que ela tem, do conteúdo que vai minimizar a disparidade que tem entre o ensino público e o privado, que a gente sabe que existe, apesar que a educação de Cocal do Sul, ela sempre ficou ali nos, em nível muito alto, da região sul, uma das melhores, mas a gente quer melhorar ainda mais, a gente sempre quer melhorar. Então, a gente trouxe essas apostilas, os livros didáticos continuarão sendo utilizados como um apoio, né? E essa apostila, ela é bem dinâmica, além do, como eu falei, do conteúdo, ali tem as atividades que o aluno vai poder utilizar, o pai tem espaço para o pai e para os nossos profissionais também, porque ele recebe um kit também, que tem modelos de prova, modelos de planejamento, seguindo sempre aquelas apostilas. Vai facilitar bastante e vai mudar, melhorar muito a qualidade de ensino.
Do primeiro ao nono ano?
Este ano, do primeiro ao nono, tá? A gente está em estudo para ver se, de repente, a gente consegue fazer também para o ensino infantil a partir do ano que vem. Essa é uma ideia, que essa apostila... a CEF também trabalha com educação infantil, então a gente está fazendo esse estudo. Eu já vi o material infantil, também é muito bom, né? Então a gente vai pretende também aplicar para a educação infantil ano que vem.
Na verdade, pelo que eu entendi, a apostila é tanto para os alunos, pais e os professores, todos
acaba
irão utilizar,
sendo para,
né?
Todo mundo, porque os pais vão participar mais ativamente e vão entender, né? A gente veio de um período de pandemia agora, que os pais tiveram que estar muito presente na vida escolar dos filhos. E daí a gente se deparou com o quê? Com uma realidade que, de repente, a gente não imaginava, que muitos pais não conseguem acompanhar, porque o ensino vai evoluindo, né? E muitas vezes o que o pai aprendeu lá atrás não é o que se aplica hoje em dia. Então, a apostila, ela serve para isso, ela é dinâmica. O pai vai poder sentar com aquele filho e fazer uma atividade e vai entender a atividade.
Agora, secretário, me parece que é importante demais, e graças a Deus o Covid, a vacina vai sendo controlado, né, com o passar do tempo, o fato de ter 100% presencial, né? A gente sabe da tecnologia do remoto. Sim. Mas o senhor, como profissional da área da educação, pode falar com propriedade. E os professores me diziam muito isso, né? Não é a mesma coisa, o remoto e a sala de aula.
Não, não é. Não é. Não vamos ser hipócritas. Teve perdas, tá? Na questão do aprendizagem. Porque a gente sabe que nós em casa, muitas vezes a gente está trabalhando remotamente, qualquer coisa a gente se distrai. Ou um telefone do lado, ou um familiar que chama, um cachorro que late, qualquer coisa se distrai. Tu imagina uma criança, um adolescente, né? Vai se distrair. Então, assim, e nada melhor do que estar ali presente, com o professor, tirando as suas dúvidas. Então, assim, agora a gente vai detectar qual o tamanho desse prejuízo, né, para a aprendizagem da criança. A gente vai, com o início do ano, ver se de fato houve, né? Imaginamos que sim, porque é impossível não ter tido, vamos medir qual foi o tamanho desse e vamos correr atrás, né? A gente está, hoje eu vou ter uma reunião com uma equipe que oferece um sistema de aprendizagem, de aula de laboratório online, aula de reforço online. Para quê? Para que, além do professor, além da gente estar em sala de aula, o professor ali, nós vamos oferecer, vamos estudar isso, uma plataforma para que em casa também esse aluno consiga tirar as dúvidas de forma virtualmente no período extra classe.
Professores prontos também para a temporada?
Professores prontos, eles dia 7 eles vão estar num grande evento lá em Cocal do Sul, que a gente vai chamá-los, eles já foram, né, convocados, alguns estão chegando, porque tem aquela coisa toda, se inscreve num município, se inscreve outro, e acaba agora que vai determinar certinho onde eles vão trabalhar. Por hoje já praticamente o quadro já vai estar fechado. Então, na semana que vem toda, eles vão estar em curso, semana pedagógica, para que a gente prepare eles para que dia 14 eles recebam nossos alunos de forma excelente.
Esse encontro segunda-feira agora?
Começa segunda, Temos terça-feira também, quarta. Na quinta e na sexta, os nossos professores de ensino fundamental vão estar recebendo uma capacitação especificamente para o uso das apostilas, porque eles precisam também saber como faz. Na terça-feira, a gente vai ter uma palestra sobre o autismo, o início de uma formação continuada. Serão 6 encontros ao longo do ano e o primeiro encontro vai ser na próxima terça-feira.
Claro que o senhor subiu agora, recentemente,
isso,
né? Mas eu costumo dizer aqui, nos comentários, todas as secretarias são importantes dentro do passo, né? Saúde,
sim,
poxa vida, saúde, ainda mais agora. Mas a educação, ela tem, por trabalhar com jovens, com as crianças, com a base, essa questão da sensibilidade, né? O que o senhor imagina para a temporada, né? O senhor fala aí da questão do autismo, essa questão de base, de conversar com os alunos. Eu sei que está recente, né? Mas o que o senhor imagina em relação a calendário? O que que a secretaria pode fazer com a escola, com os professores e com os alunos?
Acho que trabalhar em rede. É muito importante o município trabalhar em rede. Detectamos um problema, ou vai para o CRAS, ou vai para o CREAS. Tem a questão do laboratório de aprendizagem, que é muito importante, que é o reforço. A questão do serviço de convivência para aquelas crianças e adolescentes em situação de alguma situação de vulnerabilidade, de risco, eles também vão ter serviço garantido já no início. E eu acho que vamos ter que ter um olhar mais, como você usou um termo muito, muito correto, sensível, porque eles estão vindo aí de 2 anos, 1 ano e meio praticamente parados. Então, ou eles vêm com força total, ou eles vêm mais deprimidos, quietos, porque estão recomeçando, né? É uma nova adaptação a esse novo modelo, né? Mas eles já pegaram o final do ano passado, então a gente acredita que vai ser. Mas a nossa equipe está bem, a gente sempre trabalha em rede, que é muito importante. Conversar com algum caso, conselho tutelar, acionar apoia, conversar muito com os pais. Eu acho que por isso dessa apostila. Essa apostila vai nos permitir conversar muito com os pais. Inclusive, vamos capacitar os pais também.
Uhum.
Né? Vamos oferecer capacitação para os pais, para que os pais consigam. Então, assim, a comunidade escolar tem que se unir. Né? Aquela minha comunidade lá do bairro, eu chegar no bairro, numa escola, oferecer um trabalho voluntário ali para ajudar a escola, as APPs, isso tudo a gente vai fazer. Uruçanga, eu lecionei sempre muito aqui em Uruçanga. Uruçanga tem muitas coisas legais na educação, principalmente quando se fala em inclusão, que para mim é um dos modelos muito bons para toda a região. Então, posso, com a minha experiência de trabalhar aqui, vou aplicar em Cocal também, a questão da participação da família. Eu acho que o Uruçanga, a família participa bastante.
Uhum.
As APPs participam, fazem um evento para uma escola, arrecadam fundos. Eu me lembro que certa vez a gente fez um evento para o Agenir Nicola aqui em cima, e a gente conseguiu comprar 8 aparelhos de ar-condicionado.
Olha só.
Entendeu? Uhum. E a participação da comunidade na escola é muito importante.
Uhum.
E sempre isso a gente está levando para lá, já conversamos com os presidentes de APP e vamos fazer isso.
Em alguns momentos dá a impressão, falando de maneira geral,
sim,
né, do distanciamento dos pais com a comunidade, né?
Isso.
E na verdade deveria ser o contrário, né? Claro que aí já são casos mais extremos, né? Quando o pai, e é um debate já de algum tempo, quando o pai passa a responsabilidade para o professor em 100%, né? O que não é o ideal. Acho até que melhorou um pouco, está longe ainda,
sim,
do ideal, mas esse caminho, essa distância entre família e colégio e filhos, né? E alunos, ela deve ser cada vez menor, não, professor?
O professor muitas vezes está ali com o teu filho em hora integral, né?
Uhum.
O dia inteiro. Muitas vezes a gente consegue detectar alguma situação que o pai não detecta, infelizmente, no corre-corre do dia a dia, trabalho. Então o professor passa muito mais tempo com o aluno praticamente do que a família, infelizmente. Né? Deveria ser ao contrário. Mas assim, eu entendo que a escola também é esse ambiente. Essa coisa do só educar, eu também acho que já é algo meio que ultrapassado.
Uhum.
A gente também trabalha o cidadão, trabalha, forma aquele estudante para o mercado do trabalho, E antes era muito separado, parece que a escola era só o ABC e ponto final. Eu acho que é positivo, porém cada um dentro de suas responsabilidades, né? A escola está ali para ensinar, né? A educação infantil, dos eixos, é ensinar, cuidar, né? Então, a gente precisa também o cuidar. Porém, a gente não pode puxar a responsabilidade que é do pai, da mãe ou do responsável para a escola, né? E a escola, lembrando, a educação, ela não está ali em caráter assistencialista. Infelizmente, a gente ainda tem essa visão, alguns pais têm essa visão errada. Uhum. Né? A escola está ali para o filho aprender, ensinar. Né? A questão do assistencialismo é uma coisa que tem que... Já, como tu diz, já melhorou muito, mas ainda tem que melhorar.
E essa questão da rede, ela seja em Cocal do Sul, seja aqui em Uruçanga, enfim, em qualquer lugar é importante demais, porque nós temos algumas visões assim, uma espécie de bolha, né? Quando se fala que, olha, tem problema que precisa acionar o CREAS, tem problema de família.
Sim.
As pessoas, não, mas isso acontece em Florianópolis, em Porto Alegre. Não, acontece aqui, acontece no bairro. Muitas vezes pode estar acontecendo no teu bairro e você não sabe, né?
Acontece e não é pouco, tá? Uhum. Muitas vezes a gente está no nosso mundinho, acha porque é uma cidade de 16 mil habitantes, uhum. Uruçanga 24, achamos que não acontece. Acontece, né? Claro, talvez com menos intensidades do que uma cidade como Florianópolis, porém, uhum. para o nosso convívio aqui dali é muito importante. Tem crianças que realmente, muitas vezes, a única forma de alimentação é na escola,
uhum.
Não vamos dizer que não tem, porque temos, né? Tem crianças que a gente detecta situações de abusos. Tudo que acontece em cidade grande, a gente detecta também na escola. Tá?
E cai na escola, né?
Cai na escola, cai na escola. Porque o aluno, o professor está ali no dia a dia, ele consegue ver quando um aluno caiu de produtividade. Uhum. Né? Aquele que é um aluno proativo, um aluno... Tu vê quando aquele aluno está com problema. E daí tu começa aquilo começa a chamar atenção e tu começa a ter um olhar diferenciado. Daí chama um psicólogo para... dar uma olhadinha de longe, né? Então tem várias formas de abordar. Então a gente começa a visualizar e acaba detectando esses problemas assim, tá?
Muito bem. Volta às aulas em Cocal do Sul, rede municipal, a partir do dia 14. O estado é dia
7.
Dia 7, né?
Só lembrando que os ônibus para do estado, dia 7, já vão estar disponíveis, tá? Para os pais que estão nos perguntando. Então,
sim,
por mais que a aula municipal comece dia 14, os ônibus vão estar disponíveis para a rede municipal no dia 7.
Dia 7, que é na segunda-feira.
Isso.
Né? Conversei com o secretário de Educação do município de Cocal do Sul, Luiz Carlos de Mello. Secretário, muito obrigado pela presença. Bom trabalho com toda a equipe da educação.
Eu que agradeço e me coloco à disposição de toda a comunidade. Vocês da Rádio Marconi, agradeço muito. E qualquer coisa é só chamar que a gente vem.
Vamos conversar. Tá. Sem dúvida, educação sempre é um tema importante. Dia 7 do estado, que é segunda-feira, e dia 14, que eu acho que é na outra segunda, né? A volta às aulas da rede municipal.